Agora, nesse primeiro momento, conversamos com o capitão Juvêncio, ele que é o subcomandante do 27º Batalhão da Milipolícia de União da Vitória, que atende toda a comarca de União da Vitória. São 9 municípios atendidos pela corporação, pelo batalhão. E a CBN Vale do Iguaçu quer saber o posicionamento da PM, da Polícia Militar, quanto à construção do presídio regional. Seja em qualquer município da região, mas o presídio regional por aqui. Capitão Juvêncio, mais uma vez, obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Brice. Bom dia, ouvintes da CBN.
O assunto da vez, então, hoje, é a construção do presídio. O que a Polícia Militar acha de tudo isso? A Polícia Militar vê com bons olhos a construção de um presídio aqui na região?
Bom, veja, se o assunto não fosse tão polêmico, a gente nem estaria aqui para discutir. No entanto, é importante essas posições aí por parte de quem trabalha realmente com a segurança pública e a Polícia Militar diretamente. Bom, a questão dos presídios aí, a população em si não vê com bons olhos, né, por vários motivos, até porque nós temos visto aí nos noticiários questões principalmente relacionadas a rebeliões que causam bastante tumulto à população, geram um perigo, né? Mas, de uma forma técnica, hoje nós vemos que é necessário construir prédios para manter os apenados cerceados de sua liberdade. Sem emoções, mas de uma forma racional, há essa necessidade de construção de presídios para que seja o pessoal cerceado a sua liberdade de uma forma segura e, com isso, ter um reflexo positivo na questão segurança para a comunidade como um todo, né, tanto da cidade como da região.
Uma grande preocupação do setor de segurança, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, até daqui a pouquinho o Dr. Douglas, que é o responsável pela 4ª SDP, também vai abordar o posicionamento da Polícia Civil quanto à construção desse presídio. Não tem como falar na construção de um presídio aqui sem traçar um panorama da 4ª SDP, porque é uma carceragem provisória, mas que infelizmente ela não serve só para isso. E a Polícia Militar por lá participa de operações, bate-grades, quando tem alguma tentativa de fuga ou fuga, a Polícia Militar também entra em ação, né, capitão?
Bom, embora essa parte da delegacia, então o delegado vai conversar, no entanto, nós temos conhecimento também que ali uma situação problemática, e vez ou outra, até de uma certa rotina, estamos lá para dar um apoio para eles, não se tiver algum problema lá, principalmente relativo a fugas ou algum tumulto interno. Outra questão também que há de se colocar aqui, que a 4ª SDP hoje está com seu limite esgotado. E o que reflete isso na prática com relação à segurança pública? Não tendo mais vaga para cercear a liberdade de uma pessoa que partiu um ilícito, obrigatoriamente o juiz tende a ceder a liberdade provisória dessa pessoa. E nós temos notado que essa liberdade provisória, ela causa um problema, no sentido de que a pessoa tende a reincidir. Então, vários presos que nós conduzimos, por vezes, várias vezes ao mês, a mesma pessoa, enfim, né? Então, há essa reincidência na prática, nós temos os boletins para nos dizer claramente isso. E se essa pessoa que tivesse cometido delito estivesse cerceada a sua liberdade pelo tempo necessário, com certeza iria se evitar esses delitos, essa reincidência. Então, já é um ponto extremamente positivo para a população. Cercear a liberdade evita-se a prática de novos delitos por uma parcela dessas pessoas que incidem na prática de ilícitos penais.
Várias pessoas, por exemplo, aqui da região de União da Vitória, que acabam sendo presos, são reincidentes, então? Tem um número sobre isso, capitão?
Bom, eu não tenho uma planilha aqui, certo, exato, mas na prática nós vemos aí que as pessoas têm reincidido. Tanto é que nas últimas, uma parte bem esclarecedora e de uma forma prática a ser tratado, nas últimas semanas, principalmente no mês de dezembro e janeiro, nós tivemos várias pessoas envolvidas em delitos que estavam com tornozeleira, quer dizer, estavam em liberdade condicional e voltaram a praticar delitos aí diversos e acabaram sendo flagrados.
E até mesmo vale ressaltar que, por vezes, as pessoas que estão utilizando, né, a tornozeleira eletrônica estão com equipamento porque não tem espaço suficiente para que ele fique cumprindo a pena no regime fechado, né?
Ele é uma liberdade sondada. Sondada certo. E justamente porque não tem um local que comporte o seu cerceamento de liberdade.
Até recentemente teve situações dessa natureza em União da Vitória, onde um homem com a tornozeleira acabou sendo vítima de homicídio, outro cometeu uma tentativa. Então são situações que fazem parte do cotidiano de União da Vitória, de Porto União e de toda a região, e que a população cobra muito a questão da segurança, segurança preventiva. E o papel da polícia militar, por vezes, é a segurança preventiva. E o que chama atenção é na fala também do capitão Juvencio, essa questão da reincidência, né? A mesma pessoa, não é em todos os casos, tem casos de presos que realmente fazem a ressocialização, não cometem mais os delitos, tem casos dessa natureza sim, acontece, mas por vezes essa reincidência desses presos, dessas pessoas que já cometeram algum delito e por vezes até acabam cometendo delitos piores. Por quê? Quando se fala na prisão, por exemplo, na quarta SDP, uma carceragem provisória, tem presos que estão aguardando o julgamento e tem os que já foram julgados, mas estão aguardando uma vaga no sistema penal. Então, quando se fala, a sociedade se fala, os direitos humanos se fala, nessa ressocialização dos presos, ela não tem condições de ser feita em um local que cabe 34 e está brigando 100. É desumano, sim, mas não tem condições de você pensar em ressocialização se o espaço que essas pessoas vivem deixa essas pessoas cada vez mais nervosas, para não usar outras palavras também, né, capitão?
Bom, então, no Brasil como um todo, não só aqui na nossa região, nós vemos que as questões de encarceramento, elas são tratadas como punições e não como correção. Na verdade, legalmente, deveria ser tratada como uma correção. E para fazer essa correção, é claro que requer um trabalho intenso e sobre várias frentes, no sentido de realmente ressocializar essa pessoa que, em um momento da sua vida, acabou delinquindo. No entanto, realmente há essa necessidade. E seria também um tópico aí a ser abordado com relação aos presídios. Se o presídio realmente quer ser instalado aqui ou em outro lugar, a preocupação nossa, até nossa, enfim, todos nós, como sociedade, como responsáveis pela segurança pública, seria que modelo exatamente que seria implantado. Então, talvez seria essa discussão maior em cima do presídio. O presídio, não há dúvida que há necessidade de um prédio para ser cerceado a liberdade das pessoas que estão delinquindo. No entanto, qual o modelo que vai ser colocado? Talvez a discussão maior seria essa questão. Modelo tanto com relação ao tratamento dos presidiários, no sentido de ressocializar.
Certo.
Qual será a regra de disciplina a ser aplicada dentro do presídio, tanto para os apenados como para os agentes penitenciários que irão cuidar diretamente? Qual será o tratamento espiritual que eles vão ter, que todo mundo tem seu lado espiritual e é uma questão muito importante na questão ressocialização. Irão exercer algum trabalho, irão ser profissionalizados de forma técnica. O Estado terá uma guia público-privado, no sentido de emprego a uma parcela desses detentos. Tudo isso é impactante de forma direta na questão da construção do presídio. E a questão do prédio em si também, nós temos que ter um prédio seguro, um prédio que evite por si só, de acordo com a sua engenharia, a questão de fugas e rebeliões. Não pode ser um prédio um modelo ultrapassado. Então, por si só, ele tem que evitar essa preocupação da população, que seria principalmente com relação a fugas e rebeliões dentro do presídio.
No Paraná tem presídios industriais, onde os presos acabam trabalhando, daí reverte a pena. E aqui, um exemplo bem próximo de União da Vitória, é a unidade prisional avançada, a UPA de Porto União, que fica na área central do município. Até agora, nenhum problema grave causou o município de Porto União. E segundo as informações que nós conversávamos nos bastidores, desde 2004 ela existe aqui na área central de Porto União, né, capitão?
Então, desde 2004 existe essa unidade, com capacidade em torno de 250, detentos atualmente está em torno de 160. Então, desde, como se falou, não temos nenhuma notícia de situações graves.
Modelo.
Então, por isso que eu digo, o segredo está no modelo, como que realmente vai ser administrado. A preocupação da sociedade seria basicamente isso, a necessidade do presídio, não podemos discutir mais, né, em relação à necessidade de locais para encarceramento. Mas o modelo que nós temos que discutir, qual o modelo? Quem vai realmente gerenciar, com a forma que vai gerenciar, vai ter ressocialização? Porto União é um exemplo, é um modelo exemplar.
Tanto e
é
que funciona, tema, super
funciona.
Bem.
Funciona, então temos ali o regime fechado, aberto, semiaberto, funciona muito bem. E outro detalhe muito importante, no centro da cidade, se você não fala que existe essa unidade, a população acaba não passando despercebida. Por quê? Porque não dá
tem
problema.
Tem casa na frente, do lado, atrás e...
Então, é uma área nobre da cidade.
Também. Área nobre.
Os apenados saem pela porta, o semiaberto, enfim, e retornam sem nenhum problema. E fica bem na área central. Então é um modelo exemplar que devia ser copiado. Então por isso que eu volto a insistir. Necessidade de novas instalações existem. Exige-se a ordem prática do momento. Até porque a população carcerária do Brasil inteiro está crescendo. Está crescendo de uma maneira
muito
assustadora.
Até.
E daí? Vamos fazer o quê? Vamos manter a União de Vitória com os presos? União de Vitória é região com os presos soltos, com tornozeleira? Nós já vimos aí que não dá muito não certo. Uma porcentagem volta a transgredir mesmo com tornozeleira. Então a questão é ser discutida pelos nossos representantes do município, né, do povo, enfim, e da região, exatamente saber qual modelo que pretende se aplicar. Desde a construção do prédio. Como eu falei, tem que ser um prédio seguro, né, um prédio que evite por si só problemas, com relação então à rebelião e fugas, que seria a maior preocupação.
Tá, então, como já frisamos, a Polícia Militar, então, através do Capitão Juvencio, destaca o seguinte: é iminente, todos nós sabemos a situação precária, não só aqui em União da Vitória, mas tem aquela velha história também, né? Cada região precisa cuidar também dos seus detentos, né? Cuidar, que eu digo, tem que prestar atenção nisso também, na maneira como essas pessoas estão sendo presas, o local que elas estão sendo presas. Uma coisa que chamou a atenção do que o capitão destacou, e até gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, no Brasil como um todo, quando você prende alguém é para penalizar, não para corrigir. Então, quem sabe até aí já comece essa diferença da maneira como essas pessoas, né, vão ser tratadas. Porque muitos, pelo que nós vemos pela mídia, pelo dia a dia, muitos acabam saindo desses
pior
locais
do
pior do que entraram. Então, tem que pensar na correção. Não também tem que ser penalizado, sim, cometer um erro, tem que ser penalizado, mas a correção dessas pessoas, tentar. Tem pessoas que infelizmente não tem o que fazer mais, mas tem muitas pessoas que podem passar por esse período de ressocialização.
Bom, então eu entendo que dentro de vários outros aspectos necessários da ressocialização, o trabalho seria um baita exemplo aí, prático. Ele vai resgatar valores morais da pessoa que estará trabalhando, valores materiais também, terá um recurso humano para ele, recurso financeiro, enfim, para ele e para a sua família. Poderá ter uma poupança e no final da sua pena irá receber em mãos, né? Será abatido dias da sua pena. Então, entendo que o trabalho é um baita de um empreendimento no sentido de ressocialização. E toda aquela parte que nós já comentamos, né, de um trabalho em cima da conduta do ser humano, até com relação, então, e principalmente a questão espiritualidade. Para isso requer uma equipe, requer trabalho, requer organização, requer um controle. Então seria esses os tópicos, eu entendo que principalmente a discussão de ter ou não ter, não há o que discutir, então. A necessidade, né? Não tem mais lugar para na coloca da STP. Colocar onde? Deixar solto? Não há, aí é pior a situação. Então a questão do modelo...
A polícia militar, que a função da polícia militar é prender e entregar para a polícia civil. A polícia civil, no teu depor, põe na rua. Aí o cara vai roubar da polícia, prende de novo. Entrega para a civil, tem que soltar. Complica o trabalho das próprias duas polícias, né, capitão?
Complica, não há dúvida. É um complicador extremo. Extremo. A gente não vê o resultado do serviço e a população...
Cobrando, né?
A população. A população
com
até
razão
sabe.
Também, né, capitão?
É importante hoje que... Com razão, sem dúvida. Ninguém quer ser prejudicado uma vez ou várias vezes ou pela mesma pessoa. Enfim, a coisa tende a ter uma solução. Então, acredito que a população até entenda a necessidade de ter um novo prédio, mas ela não acredita que talvez funcione da forma adequada, forma organizada, controlada.
Só mostra a desgraça dos presídios, né?
Mas tem alguns estados que tem alguns modelos aí.
Guarapuava tem uma que é particular.
Guarapuava.
Não é penitenciária industrial de Guarapuava.
Prútica, PPP, né?
PIG. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de conhecer. Foi uma das primeiras.
É industrial, né?
Eles têm uma fábrica de sofá, uma fábrica de prendedor de roupa, né? grampo de roupa que funciona dentro da penitenciária. Mas já teve rebelião por lá em anos anteriores também.
Tá, e a questão também da... Como que vai ser organizado esse presídio? É importante separar e os presos de acordo com a sua natureza e seus delitos. Não podem misturar. Então,
o que não acontece na parte
entendo que antes de tomar uma decisão com relação a construir ou não, ou aonde, se vê os pormenores do seu modelo, como vai ele ter gerenciado. Isso, então, é um ponto fundamental. Francisco Beltrão tem um presídio lá desde 2008, não deu nenhuma rebelião, até fiz um contato lá com o pessoal lá para ver como que está funcionando. Está lotado lá, né, quase na sua lotação. Eles têm lá os três regimes fechados, semiaberto e aberto. Não temos um problema. Ele fica na área urbana de Francisco Beltrão.
E é uma região que está em expansão, né?
Está em expansão, lá está crescendo o município, né, de uma forma bem acelerada, ascendência. Outra preocupação da população, que também, não vamos deixar um pouco de tirar a razão, mas a questão de, um presídio muito grande, vem pessoas presas de fora e vão trazer a família e tendem a ter problema. É claro que uma porcentagem disso vai acontecer, não há dúvida. Mas não é tudo aquilo que a gente acha que vai ser, a população acha que vai ser. Então, na prática, mostra que não é tudo. Salvo algumas exceções aí, né? Até a questão de Blumenau, eu estava tratando que houve um problema lá. No entanto... Talvez ele esteja, ou requer ver como está a administração desses presídios. Aí que tal, volto a frisar aqui, como está sendo administrados esses presídios aí? É a questão ressocialização. Está tendo ressocialização ou não? Requer um esforço para isso. Mas Beltrão tem funcionado muito bem. Uma coisa a destacar, e qual o papel da Polícia Militar... Com relação a esses presídios, a Polícia Militar faz a segurança externa dos presídios, seja através de guarita, através de câmeras de monitoramento, através de salas, né, enfim, verificando a questão de monitoramento, e também as escoltas, aí principalmente para a questão da audiência junto ao judiciário.
Está aí, Capitão Juvencio, da subcomandante do 27º Batalhão da Polícia Militar, que atende não só a União da Vitória e Porto União, abordando o posicionamento da Polícia Militar quanto à construção do presídio. Para a gente finalizar, capitão, mais uma vez, obrigado pela participação. Pela Polícia Militar, a necessidade existe sim, mas deve-se estudar amplamente a maneira, que formato vai ter esse presídio para atender realmente a demanda que é a ressocialização dos detentos. É isso, né, capitão?
É isso. Mais uma vez, fico satisfeito de poder participar aí da entrevista com a CBN, poder, de certa forma, esclarecer a população do que realmente a gente pensa, o impacto, enfim, o que realmente nós esperamos. Mas a questão de segurança, Jacqueline, é importante frisar aí que não é só a responsabilidade da polícia, né?
Certo.
Nós temos aí, podemos dividir até em... É uma questão sistêmica, né? Pode ser dividido aí em fases, né? Uma questão primária, ela começa lá na infância, né, na educação, então é importante que os pais, desde o início, que isso, né, os responsáveis iniciais e principais pela educação, tenham toda essa sabedoria no sentido de conduzir o seu filho, conduzir para uma profissão, uma vida digna, e não, de repente, um outro acabar até conduzindo eles para uma prisão. E é muito fácil, talvez, acontecer isso, os pais contribuírem para isso. Por quê? Por vezes o filho aparece em casa, filho ou filha, com alguma coisa furtada, vamos citar esse exemplo, e a mãe não dá um corretivo exemplar. Ou seja, vamos ver de onde se trouxe esse objeto e vamos entregar. Seria essa, vamos dizer, na forma prática. Mas se ela deixa ou passa a mão encoberta, aí nós temos um problema. Aí, então, ela está traçando já um futuro negro para o seu próprio filho. Isso é importante destacar, puxar um pouco a orelha também dos pais, né? Todos os pais, de modo geral. Em frente a todos os delitos, a pessoa tem que ter a responsabilidade de assumir e tentar reverter, se for o caso.
Capitão, uma pergunta que surgiu agora, de última hora, mas que vale a pena ser ressaltado, por quê? A população, tanto daqui quanto de Paulo Freitas, da região, tem encontrado uma certa resistência na construção desse presídio. Pode ser que seja pelas últimas informações, brigas de facções... que tem acontecido dentro dos presídios. Então, até mesmo esse certo receio da população, seja por isso, essas brigas das grandes facções que tomam proporções gigantescas, né?
Não há dúvida que isso são notícias extremamente negativas aí, que geram opinião inversa, né, quanto à construção não do presídio em sua cidade. Ninguém vai querer esse problema. Não há dúvida quanto a isso. É, mas, no entanto, a questão técnica diz que há uma necessidade. Agora, um ponto interessante também é que um presídio deve ser construído na área rural, afastada da área urbana, justamente para evitar esse problema se ocorrer. E nós temos visto também, Jacqueline, que mesmo ocorrendo esses problemas, o sacrifício maior é da Polícia Militar, que tem que atender ali, não há dúvida, vai ter que controlar. Às vezes são dias de rebeliões, né? Mas a população em si não tem sofrido tanto com isso, né? Somente assiste de uma forma segura, enfim. É mais um desgaste até para o próprio município, vamos dizer, né? Fica destacado de uma forma negativa. É, tudo isso também gera... Nós queremos ser destacado, União Vitória quer ser destacado, qualquer município quer ser destacado de forma positiva. Então é mais um fator que acaba acarretando um prejuízo, né, nessa questão de verificar realmente a necessidade ou não, de uma forma técnica, né, já vai para a parte emocional. Então, para evitar a rebelião, o que é necessário? Necessário uma boa administração, necessário ter um prédio seguro e tudo mais. Por isso que... Insisto em dizer que a discussão de ter ou não ter o presídio talvez seja até já ultrapassado. No entanto, a discussão que deve se destacar de uma forma bem segura e clara é o modelo de presídio e o modelo de controle e administração desse presídio. Isso é que deve ser discutido. Tá, quer vir presídio? Tá. Qual que é o modelo? Quem vai administrar? Tudo isso deve ser extremamente apurado para que nós tenhamos um...
Até com a sociedade, cara, de maneira geral, né?
Sim, a sociedade... A sociedade vai ter que aceitar, nesse sentido, sendo bem esclarecido, de que realmente o governo vai assumir o presídio de tal forma que segurança, né? Segurança não gera um desgaste para o município e tenha um modelo totalmente adequado e que surta aí os efeitos previstos até no código aí de execuções penais, né? Que ele fala, o tópico principal seria a ressocialização.
Tá certo. Capitão Juvencio, obrigada pela participação. Mais uma vez, estamos à disposição. Outras discussões sobre o tema, com certeza, devem surgir. Até a próxima. Um bom final de semana e um bom dia.
Eu que agradeço e um bom final de semana a todos.